Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meu querido colega pseudocientista! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que, como você já sabe, traz muita teoria bizarra, traz muito conhecimento pseudocientífico para você, meu querido. Mas para ser um verdadeiro pseudocientista, você precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho para não perder nada.
E também deixar aquelas 5 estrelas marotas pra tia. Também segue a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Também vai conhecer a nossa loja, a Pseudociência Store, que só tem produto lindo, produto pseudocientífico pra você, tá bom? Então vai lá, faz a sua comprinha e ajude esse podcast no pseudociência.com.br. Meus queridos, como vocês já viram, hoje nós vamos conversar sobre ele.
O cavalinho mágico, né, gente?
O motivo pelo qual Caverna do Dragão nunca acabou, não é? Sim, nós vamos falar sobre os unicórnios e eu quero oferecer esse episódio para ninguém mais, ninguém menos do que o Fanficórnio, que é um unicórnio que vive entre nós nos dias de hoje. Se você não conhece o Fanficórnio, é porque você não conhece o FreeCast. E se você não conhece o FreeCast, é porque você ainda não escutou a participação da tia lá. Então, meu querido, faça esse favor a si mesmo. Vai lá escutar o episódio que a tia foi para contar teorias da conspiração pra galera, tá bom?
Porque a tia faz esse serviço pra você, levando a pseudociência adiante, né? Para outros podcasts.
Eu vou deixar o link desse episódio que eu participei lá na descrição. Então você vai lá, escute esse episódio e também conheça o FreeCast e o nosso querido Fanficórnio.
Beijo, Fanficórnio!
Mas vamos lá, como vocês sabem, a gente está aqui pela pseudociência, pelas teorias bizarras. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o unicórnio, sobre a história do unicórnio.
Do que eu encontrei, né, gente? Porque vocês sabem que a pseudociência tem como principal fonte de conhecimento a internet.
Então, não vai esperando nada de muito sério aqui.
É sempre bom a gente relembrar, né?
Nós estamos aqui pelas teorias bizarras, mas antes eu preciso contar algumas coisinhas para vocês sobre o unicórnio. Primeiro, gente, que embora o unicórnio tenha ficado em evidência nos últimos tempos, né?
A gente viu unicórnio pra tudo quanto era lado.
Ele não surgiu há pouco tempo, não. Lá no século I, o escritor romano Plínio, o Velho,
que aliás tem o nome mais legal do mundo, né?
Falou de um animal muito feroz, que de acordo com ele teria um corpo de cavalo, cabeça de veado, pés de elefante e cauda de javali. Esse animal seria chamado de monocero e ele teria um longo chifre preto. De acordo com Plínio, era impossível capturar um desses seres vivo. E esse foi o primeiro unicórnio, até porque monocero, que era o nome desse ser aí, em latim é unicornis, que obviamente, né, trouxe a palavra unicórnio. Mas os estudiosos de hoje acreditam que, na verdade, o Plínio estava descrevendo um rinoceronte.
Quem nunca, né, gente?
Mas acontece, meus queridos, que no século XII era possível comprar chifres de unicórnio. Eles eram muito valiosos, eram guardados como tesouros em igrejas e até usados para fazer castiçais. É óbvio que esses chifres não eram de unicórnio, né? Eram de uma baleia chamada narval, que é encontrada nas águas do Ártico, na Groenlândia, na Rússia e no Canadá. E o legal dessa baleia é que o macho tem um dente muito grande que pode crescer até 3 metros e meio. E eram justamente esses dentes que eles acreditavam ser chifres de unicórnios. Inclusive, você pode encontrar um desse ainda hoje, com mais de 1,8 metros de comprimento, que está registrado como parte do tesouro da Abadia de Saint-Denis. E foi a partir daí que a galera pirou, gente.
Despirocou no unicórnio.
Porque muitas enciclopédias medievais têm figuras de unicórnios. Inclusive, quando Marco Polo, aquele comerciante, explorador italiano, viajou para a Ásia, ele viu rinocerontes e acreditou que pudessem ser unicórnios. Mas é claro que ele ficou meio chateado, né, meu povo? Porque, né?
De um unicórnio, um cavalo branco e tralalá, para um rinoceronte, tem uma certa diferença, né?
Então ele ficou chateadinho, mas assim, achava que era um unicórnio. Também teve um clérigo da Catedral de Mainz que disse que durante uma peregrinação à Terra Santa ele viu um unicórnio lá no deserto do Sinai. Então, assim, não tinha como a galera fugir muito dessa crença, né? Porque tinha chifre, tinha história de gente que viu. Aí fica difícil, né? Como é que nós vamos julgar?
Eu não julgo.
E algumas dessas lendas diziam que os chifres dos unicórnios tinham poderes mágicos. Eles poderiam desintoxicar bebidas ou comidas envenenadas. E daí você pensa que os reis tudo queriam chifre, né, gente? Porque eles morriam de medo de ser envenenados. Então eles queriam chifre para colocar na comida para
ficar limpinha.
que é o que eles acreditavam. Mas além dessa crença desse tipo de purificação, o unicórnio também estava muito associado com a sexualidade feminina, né? Com a pureza nesse sentido. Porque, de acordo com as lendas, apenas uma mulher virgem poderia chegar perto de um unicórnio. Senão, eles eram muito rápidos. Tão rápidos que no final do século XX, teve uma fabricante de automóveis francesa que produziu um carro conhecido como Licorne, que é unicórnio francês, dizendo que o bicho corria muito
até encontrar uma virgem, não é mesmo?
Além disso, no final da Idade Média, era muito comum encontrar unicórnios em emblemas usados por várias princesas e nobres. Então a galera começou a fazer pinturas de princesas com unicórnios, porque ele trazia esse símbolo de castidade, de pureza, e por isso que ele normalmente é branco. Mas não foi sempre assim, porque dependendo do lugar e da época, isso varia. Por exemplo, na Idade Média, os unicórnios italianos eram mais parecidos com cabras ou até com camelos, com aquele pelo desgrenhado, sabe?
Ele não era tão certinho, né? Vai ver que foi a época rebelde dele.
Nas regiões de língua alemã, o unicórnio normalmente tinha uma cobertura marrom ou manchada. E isso mais uma vez mostra que o unicórnio talvez não fosse um animal real, né?
Embora a gente aqui na pseudociência acredite que sim.
Porque aqui vocês sabem que a gente leva tudo a sério, que a gente acredita em tudo, né? Então, para nós, o unicórnio, gente, é óbvio que existe.
Não existe? Existe.
Mas todas essas variações mostram que talvez não, né? E daí que no final da Idade Média, nos séculos 14 e 15, tava assim bombando de unicórnio, gente. A galera tava animada, a galera tava gostando dos unicórnios, pintando unicórnio em tudo que era lugar. Era uma coisa, sabe? Mas daí chegou o Renascimento e o ceticismo começou a ganhar força. Inclusive no século XVI, um cirurgião chamado Ambroise Paré, que era médico de quatro reis franceses, botou a boca no trombone, falou que o unicórnio não tinha poder nenhum e tralalá, e meteu o pé na porta, tá? Se recusou a usar o chifre de unicórnio para curar os reis.
Sacanagem também, né, gente? E se funcionasse?
E assim o unicórnio foi perdendo a força, foi ficando cada vez mais de lado, até que no final do século XIX foi descoberto um conjunto de tapeçarias chamado A Dama e o Unicórnio, que mostravam umas mulheres com unicórnios e tralalá, e a galera animou e voltou a amar os unicórnios.
Que é como deve ser, né, gente? Porque eles são maravilhosos.
E hoje a gente sabe que o unicórnio é uma palavra bem usada, né? Que tem vários sentidos. Por exemplo, no Vale do Silício, quando falam sobre um unicórnio, eles estão falando sobre uma startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão. No mundo dos vinhos, unicórnio é uma garrafa rara, difícil de encontrar. E também no mundo, digamos assim, da diversão adulta, um unicórnio é uma pessoa, normalmente uma mulher, que dorme com casais.
Tá vendo, amiga? Se você quiser ser um unicórnio, você pode. É só querer, né?
Mas assim, né, gente? Como vocês sabem que aqui é pseudociência, aqui a gente até traz uma história aí, uns fatos que a gente encontra na internet.
Mas a gente gosta mesmo da pseudociência, das teorias bizarras, das coisas nada a ver,
né? Então eu trouxe pra vocês significados de sonhos com unicórnios.
Não precisa me agradecer, tá? Eu sei que você sempre quis saber isso.
Bom, para começar, se você sonha que vê um unicórnio, isso significa que a sua força interior vai atrair as melhores respostas para passar pelas dificuldades. Se você sonha com um unicórnio voando, isso significa que você é uma pessoa muito honesta e espontânea. Mas tome cuidado para não ser besta demais. Se você sonhar com um unicórnio bravo, significa que muitos acontecimentos podem surgir ao longo do próximo ano. Mas confie, porque as situações sempre acabam se resolvendo. Gente, eu tô rindo, porque assim, não dá pra ser mais geral que isso, né? Com certeza vai se aplicar a todo mundo, não só quem sonhar com unicórnios. Se você sonhou que você montou num unicórnio, significa que mudanças acontecerão. Sonhar que faz carinho em um unicórnio significa que situações positivas podem aparecer em várias áreas da sua vida.
Nossa, quem diria, hein, gente?
Tá vendo? Se você sonhar com unicórnio, já sabe o que significa. Que é basicamente
nada,
né? Mas enfim, a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra saber das teorias bizarras que explicam esse ser bizarro, né, meu povo?
Porque assim, vai dizer que é normal um cavalo com um chifre na testa e tralalá? Não é, né? A gente sabe que não é.
A gente sabe que cavalos não são assim. Cavalos não têm superpoderes. Por que então existe o unicórnio?
Quem é de fato o unicórnio?
Como vocês já sabem, eu vou trazer as teorias aqui. E você vai votar na teoria que você acha correta lá no Instagram, @podpseudociência. Ou no Spotify, é só abrir esse episódio para votar, tá bom?
O seu voto é muito importante para nós.
Então vamos lá, gente.
O que são os unicórnios?
A primeira teoria diz que, na verdade, eles são
alienígenas.
Meu povo, como é que você nunca pensou nisso? É óbvio que o unicórnio não é daqui, gente. Não é desse planeta, né?
Porque quem é desse planeta? O cavalo.
Mas pode ser que tenha unicórnios em outros planetas. E daí que eles vieram pra cá? Eu não vou nem dizer que eles vieram assim, pilotando a nave e tal, porque aquele casco lá não é fácil, né? Mas talvez eles sejam os pets dos ETs, né? E daí o ET acaba morrendo aqui, ou sei lá, arranjando família, enfim, vai viver a vida dele. E o unicórnio fica andando por aí.
Pode ser? Pode ser.
A segunda teoria diz que o unicórnio
é um ser híbrido.
Veja bem a diferença que não é um alienígena, tá? Aqui é um ser híbrido. Ele tem DNA alienígena, mas ele não veio de outro planeta. Vocês estão entendendo? De acordo com essa teoria, os unicórnios seriam, por exemplo, um cavalo que foi misturado com um DNA alienígena e daí saiu um unicórnio, tá?
A gente sabe que os ETs vêm aqui para fazer esse esquema, né?
Se você ainda não escutou o nosso episódio sobre abdução alienígena, vai lá ouvir para você saber do que eu tô falando, tá? Que é um risco. Mas enfim, os unicórnios podem ser nada mais, nada menos do que o resultado dessas experiências que os ETs vêm fazer aqui, tá bom? A terceira teoria diz que os unicórnios.
Vieram de outra dimensão.
Gente, pensa comigo. Nessa dimensão em que a gente vive, os animais evoluíram da forma como evoluíram, certo?
Fato, né?
Mas pode ser que em outra dimensão eles tenham evoluído de outra forma, né? Eles sejam diferentes. Então pode ser que o que é um cavalo aqui, na outra dimensão evoluiu como um unicórnio, né?
Coitados, porque não deve ser fácil viver com aquele chifre no meio da testa, né?
Mas enfim. Existem milhões de outros universos, certo? Universos paralelos. E por que não teria um unicórnio em um desses outros universos?
Claro que pode.
E daí vai ver que abriu um portal, o unicórnio veio para cá e daí não conseguiu voltar. E daí algumas pessoas viram, algumas pessoas pegaram o chifre e tralalá tudo que a gente conhece, não é mesmo? E a quarta teoria diz que, na verdade, os unicórnios.
Vieram da terra oca.
Meu querido, se você não sabe que a Terra é oca, se você ainda tá achando que a Terra é plana,
Faça meu favor, né?
que a gente já tem um episódio só sobre a Terra oca aqui, vai lá ouvir para você ficar por dentro. Mas enfim, a questão é que a Terra é oca, como todos nós sabemos aqui na pseudociência, e lá dentro a gente não sabe quem vive. Inclusive, essa foi a discussão naquele episódio, né? Quem me garante que não tem unicórnio lá dentro?
Pode ter, meu povo.
Pode ter unicórnio vivendo lá. Às vezes um escapa pra cá, que acontece, né? Com o cavalo, tudo foge. Então, o unicórnio fugiu pra cá. A galera lá da tribo arrogante está até agora procurando, né? E ele tá aqui bem lindo, bem formoso, se mostrando para os humanos normais da superfície da Terra, né? E vivendo a vidinha deles.
É uma possibilidade.
Então essas são as teorias. Você já sabe, vai lá no Instagram ou no Spotify para votar na teoria que você acha correta. E se você tiver uma outra teoria, me conta lá no Instagram que eu quero saber. Também não esquece de indicar esse podcast para todo mundo que você conhece. Vamos trazer mais pseudocientista.
Vamos compartilhar todo esse conhecimento, né, meus queridos?
Todas essas teorias bizarras e maravilhosas que nós amamos. Muito obrigada a você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!